Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 54. E de então em diante é ficando cada vez mais triste, mais concentrado e mais esquivo de tudo e de todos. Não tinha afinal um canto seguro, no qual, fugindo aos desgostos da rua, pudesse refugiar-se com seu tédio? Porque na própria casa onde morava é que a má vontade mais se assanhava contra ele. O infeliz, em troca de toda a sua dedicação pelas duas desgraçadas senhoras que tomara a sua conta, só recebia constantes e inequívocas de ressentimentos e até de ódio. Ah! O coruja estava bem convencido de que aquela gente, se não precisasse dele para não morrer de fome, também o enxotaria de junto de si, como se ensotam com o impertinente. Ois, e pois sem carinhos de espécie alguma, sem o menor consolo, lá ia vegetando em entre aquela família, que não era sua senão no peso, e entre aquela mesquinha e perversa humanidade, que o apupava, que o insultava e que nunca lhe estendera a mão com outro, fim que não fora pedir uma esmola ou dar uma bofetada. Isto, além de o tornar mais sóbrio, afrouxava-lhe a coragem, enfraquecia-lhe o caráter, a ponto de lhe trazer um mal que ele até aí não conhecia, a revolta contra a própria sorte e o desamor à vida. Dera para resmungão. Falava só, gesticulando zangado, atava com a contra seus semelhantes uma grande raiva toda de palavras, desesperando-se ainda mais por não poder deixar de ser bom, por não poder dominar o seu irresistível vício de socorrer os desgraçados e despir-se de tudo para suavizar as necessidades alheias, sofrendo por não conseguir ser malco como qualquer homem e procurando esconder da vista de todas as boas ações que praticava, como se procurasse esconder uma falta numa foto vergonhosa e humilhante. E tal era agora o seu empenho em disfarçar a bondade que, um dia, depois de muito discutir com um taverneiro, a quem ele não papagara no prazo do marcado uma velha conta de vinho, feita pelo marido de Inés, viram-no pôr-se a rir, estranhamente satisfeito, porque o credor lhe gritara em tom de descompostura. Mas eu não devia esperar outra coisa de que aproveita a moléstia de um desgraçado para se meter com a mulher dele. Este modo de explicar a residência de André na casa da velha Margarida não pertencia exclusivamente ao taverneiro, mas à rua inteira, e ninguém perdoava aquela suposta concubinagem. Mas tem ele, em vez de defender-se de tais asacuações, rejubilava-se com elas, mostrando-se pelos homens e seus juízos de uma indiferença de cínico. Agora seu nome tinha o poder de o despertar ainda.
O Netabal.
Porém, tão difícil chegar até sua excelência. Via sempre durante o dia na antecâmara do senhor ministro tanta gente à espera de chegar à sua ocasião de falar com este. E durante a noite a casa de Teobaldo tinha um tal aspecto de festa, um tal movimento de casacas e vestidos de seda, que o coruja muito poucas vezes se animou a procurar o amigo depois da mudança. Mas para que iludir-se? Teobaldo não podia gostar de semelhantes visitas. E, com efeito, a presença de André o constrangia bastante. Não que já não o estimasse de todo, ao contrário, sentia prazer em vê-lo, de vez em quando, apertar-lhe a mão, a trocar com ele ideia, e as que não trocaria com ninguém. Gostava ainda de arrepiar os arminhos do seu espírito rodsantoando a lixa daquele caráter de ferro. Gostava de ouvir-lhe aquelas meias palavras, sinceras e ásperas. Preferia ainda um gesto de aprovação feito pelo coruja, a quantos elogios lhe fizessem os outros. Gostava muito de tudo isso, mas não ali, em presença de tantas testemunhas e exposto ao ridículo. Estimava-o. Não havia dúvida que o estimava, porém sentia-se mal à vontade e aborrecido, quando pressentia chegar pelo barulho da sua grossa bengala de coxo. Tanto que uma ocasião, vencendo todos os escrúpulos, disse-lhe abertamente: "Queres saber de uma coisa, André? Desconfio que estas visitas que me fazes são para ti um verdadeiro sacrifício. Acho que o melhor é procurar-te ou em tua casa, de vez em quando, hein? Que achas?" Resmungou o coruja, abaixando no olhar. "Não te parece melhor? Bem sabes que sou o mesmo. Sou teu amigo e no meu conceito está acima de todos. Mas é que aqui não conseguimos nunca ficar à vontade. Não podemos conversar livremente. E deves concordar que isto para mim é nada menos que um martírio. Prefiro não te ver senão quando estivermos a sós, completamente a nosso gosto. Não és da mesma opinião?" Coruja mastigou algumas palavras em resposta, sem levantar os olhos, muito vermelho, e depois retirou-se, todo atrapalhado à procura do chapéu, que aliás conservara debaixo do braço durante a visita. E foi quase a correr que atravessou a chácara e ganhou a rua, como um criminoso que foge do lugar do delito. Notaram em casa que ele esse dia falou e gesticulou sozinho mais do que era de costume, com a diferença que desta vez os seus solilóquios acabavam sempre em lágrimas. 2 meses depois, em um domingo, Teobaldo fora surpreendê-lo em casa às 9 horas da manhã. E de chapéu baixo, fato leve e bengalinha de junco. Em vez do cupê, que costumava usar com 2 ordenanças, vinha de Tilbro. Entrou gritando desde a porta da rua pelo Coruja. Onde estava aquele malandro? Talvez ainda metido na cama? Pois que não fosse tão epicurista e viesse cá para fora receber os amigos. André, que trabalhava fechado no quarto, largou de mão do serviço e correu ao encontro dele, ao passo que nefugegia para junto da mamãe, muito sobressaltada por aquela voz argentina e cheia de vida, que espantava a miserável tristeza da casa com a sua risonha expressão de estruinice fidalga. Ora venha de lá esse abraço, mestre Coruja. E assentando-se com um desembaraço em uma cadeira da sala de jantar, sabes, vim disposto a almoçar contigo. Hoje estou perfeitamente livre, minha própria mulher supriu-me fora da cidade. Ninguém desconfia de que eu estou aqui. Ah, eu precisava passar algumas horas completamente despreocupado, precisava descansar. E então lembrei-me de fazer-te esta surpresa, cá estou. Ergueu-se, foi até ao parapeito do quintal. Esteve a olhar por algum tempo para um tanque cheio de roupa que lhe ficava defronte dos olhos e disse depois suspirando. Como tudo isto é bom e consolador. É como se eu voltasse ao meu passado. Estou vendo o momento em que entra por aquela porta, com a sua lata na cabeça, aquele velho que nos levava todos os dias o almoço e o jantar. Como se chamava, lembras-te, Sebastião? Era isso mesmo, Cisão. Muito fiz eu sofrer o pobre diabo. Recordas-te de uma vez em que o obriguei a improvisar um bestialógico encarapitado sobre a mesa e com uma garrafa lembraca à cabeça bom tempo? Coruja erguera-se para ir à cozinha ver o para almoçar, mas o ouro, percebendo-lhe a intenção, gritara. Olha, vão chegar aí umas coisas que mandei vir do hotel. Bom, disse André, risonho como havia muito tempo não o viam. Porque o nosso almoço, força é confessar, não vale 2 caracóis. Com certeza já tivemos outros piores. Replicou Bobaldo, encaminhando-se também para a cozinha. Deixa estar que ainda havemos de fazer aqui um jantar.
Nós dois?
Quando quiseres. Nós dois é um modo de dizer. Tu não entendes patavina a respeito de cozinha. Mas posso servir de teu ajudante. Pouco depois chegou a encomenda do hotel. Teobaldo foi por suas próprias abrir a caixa da comida e para cada prato que tirava de dentro dela tinha uma exclamação de afetado entusiasmo. Bravo. Bro. Bolinhos de bacalhau. Costeletas porco. Maionese de camarões. Peixe recheado. Pato assado. Tão à vontade se mostrava na pobre casa de Dona Margarida que ninguém diria estar ali o ministro mais amigo da etiqueta, mais apaixonado pela sua farda e pelas suas bordaduras de ouro, como por tu aquilo que fosse brilhante, luxuoso e ofuscador. Como vai a velha? Perguntou ele. Assim, respondeu Coruja. Pouco. Ah, está doente? Ora, pois então não sabes, eu já te falei nisso por mais de uma vez. É exato agora, me lembro. E a filha? Vou chamar o Estabola. Não deixa-a lá por hora, virá depois, olha. Recomenda-lhe que nos arranje o almoço enquanto conversamos no teu quarto. Onde é? Entra no quarto ministro, sem se mostrar nem leve impressionado pelo aspecto de miséria que o cercava, tirou o foro ao paletó e pôs-se a evenar o que havia sobre a mesa do Coruja. O grande maço de anotações históricas, já suas conhecidas, era a coisa mais saliente entre todo aqueles usando de papéis e alfarrábios. Está muito adiantado, perguntou, batendo com o dedo sobre as notas. Ultimamente não tem podido fazer quase nada. Aí me falta muito para concluir a obra. Pois é tratares de concluir que eu te arranjarei a publicação dela à custa do governo.
O prometes? Ora.
Aço assim tenho esperanças de não perder o meu trabalho, porque juro-te que já ia me fugindo o gosto. Podes ficar certo que a tua história será impressa. Não calculas o alegrão que me dás com as palavras. E então digo-te mais. A obra será adotada na instrução pública e transformar-se-á para ti em uma mina de ouro. Que felicidade! Hás de ver? E na sua febre de fazer promessas agradáveis. Teobaldo perguntou a razão porque o amigo não se mete aí em qualquer repartição do Estado.
Oragon!
Bem sabes que não é por falta de esforços da minha parte. pois digo-te que agora também serás empregado. É verdade que a época não é das melhores para isso. Os bons lugares estão todos preenchidos.
Não.
Qualquer coisa me serve, declarou André. Tu bem me conheces, desde que não haja necessidade de concurso.
Que diabo!
Se eu pensasse nisto, Ramo, já podias até estar com o teu emprego. Olha, a ver se me arranjas alguma coisa na biblioteca. Isso é que seria magnífico. Homem, é lembrado. Havemos de ver. Assim conversaram até a ocasião de irem para a mesa. O almoço foi alegre e comido com bastante apetite. Inezinha preparou-se antes de aparecer ao senhor ministro, mas, apesar das insistências deste, não tomou lugar à mesa para ficar servindo. Dona Margarida, lá mesmo da cama onde continuava amarrada pelo hematismo, dirigiu o serviço, lembrando de quando em quando a tudo aquilo que podia ser esquecido. Areaste o paliteiro, perguntava ela do quarto. Se não aiaste é melhor por outro de louça, que está na gaveta do armário.
Já pus, senhora.
Não te esqueças dos guardanapos. Os melhores são de debrum encaganado.
Eu sei, mamã.
Olha que o café esteja pronto quando eles acabarem. Mas o senhor Teobaldo talvez prefira o chá.
Pergona fé?
Café. Respondeu o próprio Teobaldo de modos a ser ouvido pela velha. E então uma conversa de gritos se entabulou entre os dois. Nos desculpe, pedi à dona da casa, bem são as nossas circunstâncias. Ora, por amor de Deus, dona Margarida. Acredite que há muito tempo porque eu não almoço tão bem ou pelo menos com tamanho prazer. Que dia se eu não estivesse presa a esta cama? Não acredito que Inês tenha dado conta do recado. É uma injustiça que faz à sua filha. Está tudo muito bom. E dirigindo-se a Inês, tenha a bondade de levar este cálice de vinho à senhora sua mãe que eu vou beber à saúde dela.
Não sei se não me fará mal, gritou logo a velha.
Este só lhe pode fazer bem, respondeu Teobaldo, erva pura. Depois do café, Teobaldo esteve alguns instantes no quarto da velha, pediu-lhe licença para lhe deixar sobre a cômoda uma nota de 50 mil réis, dinheiro que ele depositou ao pé de um velho oratório. É para a Serra dos Seus Santos. A velha agradeceu muito comovida, teria contado pelo miúdo da sua história. Se a visita não arranjasse meios de afastar-se, declarando que ia para o quarto do coruja encostar um pouco a cabeça. E Teobaldo, tendo ainda conversado com o amigo enquanto dava cabo de um charuto, estirou-se melhor no trago capané em que estava e adormeceu profundamente. Coruja veio na ponta dos pés até a sala de jantar e, conchando a mão contra a boca, disse em voz baixa: agora, nada de barulho, que Teobaldo está dormindo.